Olá, olá, para você que está chegando, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Está começando mais um Newen Podcast. Olha só, não, você não acessou o canal errado, você não clicou no botão errado. Muito pelo contrário, o podcast se agora é Newen Podcast. Olha só, né, Camilo?
É isso aí.
Ao meu lado aqui, Camilo Manfredi,
apresentar. Tudo bem, Tripode?
Tudo certinho, e você?
Graças a Deus.
Não mudamos aqui também, importante deixar claro, né?
Exatamente, o conteúdo é o mesmo.
É o mesmo.
O funcionamento é o mesmo, mas perfeito. Ano novo, vida nova.
É, e também nome novo, né?
Novo
então,
novo.
Só explicando para vocês aí de casa, da audiência, você deve ter reparado aí no canal, nas nossas comunicações, que a gente deu uma alterada na logo, né? Demos uma alterada no nome, mas isso por uma questão estratégica, para a gente se Exato. Manter alinhado com os nossos conteúdos, mas de resto nada vai mudar, a qualidade é a mesma. A qualidade dos nossos convidados também serão as mesmas, né, Camilo?
É isso mesmo.
E também a gente sempre vai trazer conteúdo de qualidade para você. Então, por favor, continue nos apoiando com a sua curtida, com o seu comentário, com a sua sugestão. Beleza? Então agora, o podcast-se é Newen Podcast. Isso aí?
É isso aí.
Perfeito. Algo mais a acrescentar, Camilo?
Não.
Não esqueci de nada, né?
Não, na verdade, essa integração... existe a integração das empresas, uhum, né? Então, Newen, Comunique-se, Dino, então as empresas que estão por trás. Então, a gente está integrando tudo em Newen para simplificar.
Claro.
Então, a gente quer simplificar para que a gente possa gerar mais conteúdo e que a gente possa ter uma marca para dar foco. Então, esse é o principal objetivo, é por isso que a gente está fazendo esse pequeno ajuste.
Ok, isso mesmo, pequeno ajuste, né? Bom, dado então o recado inicial, vamos para o nosso convidado de hoje?
Vamos lá.
Para estrear essa nossa terceira temporada... com o pé direito, Pô, a gente sempre começa lá em cima, né, Camilo?
É isso aí.
Maravilha, cara. Então fala pra gente sobre o nosso convidado de hoje.
Vamos lá, é um prazer. Bom, ele é diretor de comunicação externa, uhum. comunicação interna e reputação, tá? Com passagens pelo Grupo Casa, pela Universidade Presbiteriana do Mackenzie, uhum. também, Você S.A., Exame, e desde 2015, Tripode, ele vem assumindo novas responsabilidades na cervejaria Ambev.
Pô.
Então é um grande convidado, tem muita experiência, teve uma carreira de um crescimento fantástico, vem lidando com questões da comunicação, questões externas, internas, com a questão nova que está em alta, que é a questão de reputação.
Sim.
Né? Uhum. E na cervejaria tem muitas marcas, né? tem um tamanho... gigante, acho que os desafios devem ser...
maravilhosos, né?
Exatamente.
E para conversar então com a gente, senhoras e senhores, recebam aqui no Newen Podcast, na terceira temporada, no primeiro episódio, Lucas Rossi. Seja bem-vindo.
Muito obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês.
Prazer é nosso, obrigado. Viu?
Prazer é nosso, cara. E aí, pô, quantos desafios, uma trajetória bacana. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu queria que você voltasse um pouquinho... e falasse um pouquinho do início da sua trajetória. Quando foi que você entrou na comunicação? Era algo que você sempre quis? Conta um pouquinho pra gente.
Formação,
sobre
né?
A formação, né? Porque é sempre um momento que a gente começa a decidir. Tem pessoas que é assim, pô, nunca me imaginei, mas a vida me levou.
É,
né?
Verdade.
E outras, pô, sempre imaginei, sempre quis, é o meu sonho, e aí consegue. Mas mesmo assim acaba abrindo um pouco o leque para um lado, pro outro, mas vai seguindo. Como que foi pra você?
Cara, pra mim, acho que, de certa forma, sempre... eu tive por perto da comunicação,
tá.
de gostar mesmo, né? Eu lembro de quando eu tinha uns 12, 13 anos, a gente assinou TV a cabo lá em casa, uhum. E eu ficava na CNN direto ali, e qualquer novidade eu saía correndo para contar para a família. Eu lembro quando a Lady Di morreu, que eu fiquei dois dias inteiro na frente da televisão, olhando ali o que estava acontecendo. Não tinha noção do que era aquilo dentro de mim, mas eu sempre gostei de estar ligado com novidade. Quando eu tinha 17 anos, eu comecei a dar aula de inglês. E eu conto isso porque, para mim, no fim do dia, eu estava fazendo jornalismo. Porque eu estava fazendo tradução. Né? Jornalismo, comunicação, para mim, nada mais é do que você traduzir dois mundos. Conectar dois mundos, criar uma ponte entre dois mundos.
Verdade.
E como professor de inglês, eu estava fazendo isso. Né? Eu estava explicando uma língua para uma outra pessoa conseguir ter elementos para conseguir entender aquela língua, interpretar. Uhum. E, no fim do dia, é a mesma coisa. Uhum. Eu tenho uma história engraçada com a faculdade, porque... Eu queria prestar Casper, meio sonho de ir para a Times Square brasileira ali na Paulista, e viver a vida rica da Paulista, e achava Casper muito legal e tal. Uhum. E aí, quando eu saí e fui fazer o vestibular, eu gabaritei tudo, história, geografia, português, e eu decidi chutar tudo C de matemática, porque eu falei, cara, vai cair uma C, eram 5 questões. Claro. Não caiu, eu não passei. E uma primeira escolha errada, mas que no fim foi positivo, uhum. de prestar só um vestibular. E no ano seguinte,
Sniper? É isso.
É que não deu certo, não deu certo. E no ano seguinte, minha mãe me proibiu de prestar USP. Ela falou, cara, se você prestar USP, você vai entrar no diretor acadêmico, você vai se engajar, você vai virar político. E eu não quero filho meu nesse mundo. Uhum. Acabei prestando PUC, Mackenzie, Casper. Eu queria ficar em São Paulo, eu sou de São Paulo. Uhum. E entrei no Mackenzie. E no fim foi muito bom, porque o Mackenzie já tinha alguns anos de curso, mas tinha muita estrutura. A gente, putz, quando foi estudar rádio, tinha uma baita estrutura, TV, uma baita estrutura. E durante a faculdade eu fiz iniciação científica. Uhum. Fui estudar comunicação corporativa, então tentar entender um pouco como que as organizações conversavam com seus públicos e públicos diferentes. Eu estudei, inclusive, como faculdades faziam comunicação com seus alunos ou com a sua comunidade. Uhum. Estudei o jornal da USP, da PUC e da Uninove, se eu não me engano, na época, para entender, né? Putz, uma tem um perfil muito mais de cliente, a outra de comunidade, e como que isso se dava. E o jornalismo foi me pegando. Eu, um pouco antes da decisão final, eu decidi rodar redações. Então, legal. Eu até hoje tenho vários e-mails que eu mandei para vários jornalistas que eu admirava, com a resposta deles.
Bacana,
hein? E é muito legal, né? Porque hoje, inclusive, esses dias eu tive um almoço com um jornalista que eu tinha mandado lá atrás. E ele me respondeu depois de 3 meses, porque ele estava numa apuração mega complexa, pediu desculpa, e dando força e tal.
Claro.
E tive um jornalista que era pai de uma amiga minha, que trabalhava na Cultura na época, e me levou um dia para passar das 9 da manhã até as 10 da noite, quando o jornal entrou no ar.
Imersão total.
Imersão total, acompanhando a história toda.
Que legal.
E aí é apaixonante, né? O mundo de comunicação... você é novo nesse mundo, mas ele é encantador, porque isso de você conseguir observar o mundo, ler o mundo e traduzir o mundo a partir do teu repertório é uma coisa muito legal e gostosa de fazer.
Verdade,
né?
Sim.
Então, putz, me apaixonei e assim fui seguindo.
É totalmente mágico, né, cara? E aí, nessa parte de redação, onde você iniciou, quando foi que você migrou para essa parte corporativa? Onde aconteceu essa virada? E como foi para você também sentir isso na pele? Porque é totalmente diferente assim, o modo de vivência, a prática, o dia a dia. Então, como foi para você e quando realmente aconteceu essa virada?
Boa. É diferente e não é tão diferente.
Não.
E eu chego lá, assim, porque eu demorei para entender que não era tão diferente. Talvez se eu tivesse entendido antes, teria sido até melhor.
Melhor,
Eu trabalhei na Editora Abril, né? Quando eu estava no meu terceiro ano de faculdade, eu prestei o estágio do Abril, passei no estágio do Abril. Um fun fact aqui é que eu prestei um monte de empresa, não passei em nenhuma, e o feedback de duas foi: você é muito jornalista para vir para a empresa.
Ô, louco.
Mas acho que era o destino. Era... Fui para a Editora Abril, fui trabalhar na Você S.A., que foi uma experiência muito incrível. Era uma redação que estava pensando já, discutindo o futuro do trabalho há 15 anos, trabalho completamente home office, por exemplo, um negócio que não era tão discutido.
Verdade.
Nos lugares e tal. Ali eu tive a oportunidade de entrar no mundo digital, a gente estava começando a engatinhar em rede social, então eu ajudei a colocar a revista nas redes sociais e também ajudei a reformular o site inteiro. Na época a gente teve uma estratégia de trazer um monte de blogueiro para falar sobre finanças, carreira e tal.
Perfeito.
Super legal. Depois, eu fiz curso Abril, que era o trainee da Editora Abril, né? Que era um dos cursos clássicos de formação de jornalista. Foi incrível, foi o meu ano, foi o último ano que o Vitor Tivita, que o Roberto Tivita, desculpa, participou da banca. E foi um ano muito especial, assim, teve até palestra do Gay Talese no curso Abril, foi um baita curso Abril.
Que legal.
Voltei para a Você S.A., até por uma estratégia de, putz, eu já conhecia todo mundo ali, já tinha minhas fontes, já conhecia todo mundo. Fiquei mais ou menos uns 2 anos lá. E aí, uma editora executiva, a Cris Mano, estava voltando de Nova York para montar a equipe dela na Exame. Estava montando a equipe dela, tinha algumas pessoas conhecidas, fui indicado. A gente conversou, ela me levou para lá.
Uhum.
E aí, fui para a Exame, cobri negócios, sustentabilidade, gestão e marketing. E aí, outra baita escola, porque a Exame, a gente está falando de quase 10 anos atrás...
Uhum.
Sair na capa da Exame, naquela época, mexia o mercado.
É verdade,
né?
Sim.
Verdade. E uma equipe, assim, uma redação, putz, assim, de um nível, de um conhecimento e uma redação também muito generosa. Assim, todo mundo muito, muito legal, assim.
Parceiro.
Parceiro. Né? Uhum. E uma galera muito boa, assim. Eu lembro de... Minha síndrome do impostor lá era diária. Eu falava, cara, essa galera é muito, muito boa, né? Depois alguns viraram meus amigos, assim. Eu,
claro.
Eu continuo admirando muito, assim, lendo e falando, cara, eu acho você sensacional.
Mas é aí que você cresce, né? Quando você tem essa bagagem e esses profissionais fortes ao teu lado.
Total.
Isso que te...
Eu lembro quando... Só um parênteses. Assim, na minha primeira promoção na Ambev, eu liguei para uma editora que tinha sido minha mentora lá na Voce S.A. Uhum. Para agradecer ela.
Você vê que, ó, que legal.
8 anos depois, eu falei, cara, se não tivesse sido você lá, eu não estaria aqui hoje, tenho certeza.
Bacana.
E aí na Voce S.A., na Exame, a minha editora executiva um dia me chamou e falou, cara, tem uma matéria aqui sobre pessoas saindo do armário. Uhum. Um presidente da Apple, na época, tinha feito uma carta... saindo do armário e falando sobre isso.
Uhum.
Falou, cara, tem uma matéria aqui, vamos tentar investigar. Tinha uma matéria 12 anos antes da Exame que falava sobre isso, mas ninguém topava dar cara. Ela falou, meu, você tem o desafio de tentar colocar alguém na capa pra gente tentar. 9 meses de apuração, 90 entrevistas. Uma baita matéria que eu me orgulho de ter feito.
Uhum.
E eu fui, matéria publicada e tal, comecei a ser chamado pra uma série de eventos, né? Contar um pouco como eu fui parar na Ambev.
Legal.
Chamado para uma série de eventos, e num desses eventos de recrutamento, existem alguns eventos específicos de recrutamento de gênero, de raça e LGBT. Uhum. Num desses, eu fui mediar uma palestra com as 4 pessoas que estavam na capa, e tinha uma pessoa da Ambev na primeira fileira. No fim da palestra, ele veio falar comigo, falando que existia um desejo de criar um grupo, os grupos de afinidade dentro da Ambev e tal. Eu tinha muito benchmark, tinha conversado com muita gente, podia conversar. A gente começou a conversar. Minha cabeça de jornalista era, aqui tem uma fonte,
isso,
e é sobre isso, acabou. Mas depois de 3 semanas ele falou, Lucas, tem uma vaga que eu acho que você pode se encaixar. E aí eu entrei num dilema, porque eu cobri a Ambev.
Uhum.
Né? Eu tinha feito 2 capas de Ambev na Exame. E eu falei, putz...
Como que isso vai ser visto?
Como que vai ser? Eu aceitar, eu vou começar a conversar, se não der certo vai ficar chato depois, aquela situação... Passei 2 dias ali digerindo e falei, meu, acho que eu já queria ir para o mundo das empresas.
Uhum.
Sempre gostei, né? Lá atrás eu tinha tentado no estágio, não tinha rolado.
Claro.
E eu falei, deixa eu tentar, deixa eu pelo menos conversar. Comecei a conversar, foram 4 meses de processo. E aí o que me levou para a Ambev, que fez eu aceitar e eu querer, porque tinha um processo ali e um projeto muito grande de mudança da companhia. Tanto da parte do negócio, de como a gente estava mudando o negócio na época, né? Começando a estudar a mudança do negócio, como de cultura, de posicionamento, de relação com a sociedade. Era um projeto muito, muito grande.
Uhum.
E aquilo me encantou. Eu falei, cara, aqui tem um negócio legal.
Sem dúvida.
De desenvolvimento. A migração, né? Voltando à tua pergunta, a migração entre redação para o mundo corporativo, ela é um pouco complexa, porque dependendo da sua senioridade na redação, você pular para o mundo corporativo, de fato, é um mundo muito diferente. Porque aí você vai ter um mundo aqui muito mais de planejamento, estratégia, de liderança e tal, que a redação às vezes você não tem. Às vezes você está...
É outro tipo de trabalho.
Produzindo conteúdo.
Sim, feito.
Mas eu estava ali ainda num começo, meio de carreira na redação, eu não tinha equipe.
Claro.
E na Ambev eu não entrei já liderando um time, né? Eu entrei na carreira mais júnior que tinha dentro do time de comunicação, que na época era gigantesco, de 2 pessoas, eu e a diretora. Então me ajudou também, porque eu tive a oportunidade de fazer um monte de coisa... sem ter a obrigação de já saber tudo.
Sim.
Né? Então, isso me ajudou super. E aí, fui desenvolvendo, entrei na Ambev cuidando de comunicação corporativa, principalmente.
Perfeito.
E de crise, de todas as situações ali. E já olhando um pouco de gestão de reputação, eu tinha levado a Merco para Exame. A gente publicava na Exame o ranking da Merco. Uhum. Chamei o pessoal da Merco e falei, cara, queria entender o estudo melhor, como que a gente compra, aquilo tudo. Comecei a estruturar ali, depois a gente até levou para uma outra área dentro da companhia por um tempo, e foi crescendo. Depois eu fui ajudar a Brand PR, que aí é um outro mundo completamente diferente. Esse foi um novo mundo mesmo, porque está muito mais conectado ao marketing, né? Como que você consegue trazer credibilidade para um produto, para o consumidor, para a consumidora. E depois fiquei como uma espécie de coordenador das áreas e assumi a diretoria em 2018. Então, fiquei 3 anos mais ou menos na área, assumi a diretoria em 2018. Baita desafio também, né?
Sem dúvida.
Eu era muito novo, eu tinha 30 anos.
Uhum.
E talvez
compensa com energia, né?
E talvez as pessoas não tenham dimensão. Eu sempre gosto de falar, as pessoas acham que tem a dimensão da Ambev. Mas as pessoas não têm a dimensão da Ambev. Né? Inclusive pessoas próximas, às vezes, do meu ecossistema. É, a gente tem, para vocês terem números, assim, 32 cervejarias ou refrigerantes, né? Unidades de produção. No Brasil, estou falando de Brasil.
Perfeito.
100 centros de distribuição. Mais de 30 mil funcionários diretos, nossos. É, quando a gente pega só de marca que a gente fala que é foco, ou seja, marcas que a gente, de fato...
Que todo mundo conhece.
Tem uma energia... Nem que todo mundo conhece, que tem energia, que a gente coloca, de fato, uma equipe para trabalhar. A gente tem 12 grandes marcas.
Você vê.
Além disso, a gente tem dois grandes serviços. Um é o Zé Delivery, que é muito grande, que hoje está, se eu não me engano, em mais de 300 cidades já. É, e a gente tem o Biz, que é um marketplace B2B. Então, para quem é dono de bar, PDV, de restaurante, perfeito, mercado e tal, consegue comprar ali, tanto da Ambev, como de 40 parceiros que já estão com a gente vendendo ali dentro. Porra. Então, é um mundo muito grande, mas mágico também. É incrível. Enfim, uma longa resposta aí para te dizer que...
Maravilha.
A trajetória.
Fantástico. E, Lucas... pegando essa complexidade, esse tamanho de empresa, com todas as marcas, todas as frentes, como que está a estrutura de comunicação hoje? Quantas frentes existem na estrutura de comunicação? É claro que as macro frentes são aquelas que você comentou. Então, comunicação externa, comunicação interna e a preocupação com reputação. Entrando no marketing, entrando nas estratégias das marcas e tal. Mas como que está a estrutura? Quais são as verticais? Como que vocês se organizam? Se tem pessoas que dão foco específico a um grupo de marcas? Como que está a estruturação de todo esse trabalho?
Né? Legal. A gente na Ambev, a gente tem times bem enxutos internos. Claro. Tá? Isso para quase todas as áreas.
Perfeito.
E a gente tem muito apoio externo. Tá? E isso tem uma lógica de negócio. De se eu tenho a oportunidade de ter várias organizações, né, várias pessoas pensando diferente, de forma diferente, eu vou ter um ganho muito grande na composição.
Claro.
Então, hoje, o meu time direto são 6 pessoas, é um time pequeno, enxuto.
Sim.
Eu tenho uma pessoa para olhar toda a parte de PR de negócio, então todos os nossos novos negócios, assim como a Ambev como negócio, a gente tem capital aberto, enfim. Toda essa parte.
Perfeito.
Uma pessoa para olhar comunicação corporativa, tudo que é a Ambev como uma corporação. Então, parte de gestão, logística, a parte de produção e tudo mais. Tem uma pessoa para olhar brand PR e uma pessoa que ajuda essa pessoa. Então, duas pessoas para olhar brand PR. Uhum. Uma pessoa para olhar comunicação interna. E comunicação interna é um capítulo à parte. A gente não se coloca como uma área de recados internos. Recado interno, as unidades podem mandar para os seus times, né, como um aviso. A nossa função aqui é dar repertório e conhecimento sobre a companhia para o nosso time interno. Eu preciso que todo mundo esteja recheado das informações da forma mais rápida e profunda que podem dentro da companhia.
Perfeito.
E a sexta pessoa, que é uma pessoa de governança e gestão de reputação.
Tá.
Que é um olhar muito mais holístico e 360 de reputação do que só comunicação. Né?
Claro.
Entender a companhia no curto, médio e longo prazo, como a gente está, quais são os desafios que vão surgir e como que a gente se estrutura para conseguir chegar daqui 10 anos com tudo certo para ali a gente estar bem posicionado.
Perfeito.
Então, esse é o time. E aí eu tenho um ecossistema que me apoia,
claro,
com diversos fornecedores... que aí a gente chega em mais ou menos umas 50 pessoas.
Tá.
Então, eu tenho pessoas para ajudar em marca, em corporativo, né? Cada uma dessas caixas aqui tem um time nas agências.
Perfeito.
E aí a riqueza disso, explicando um pouco da lógica da estrutura,
claro,
tem empresa que decide colocar todo mundo dentro.
Uhum.
Hoje, por exemplo, eu não conseguiria promover todos os talentos das agências, se fosse internamente. Não teria esse caminho.
Uhum.
Mas dentro da agência, a pessoa pode sair da conta da Ambev e ir para uma outra conta promovido.
Claro.
E é bem interessante ver quando a gente olha as agências, você tem um monte de gente hoje em nível de direção,
sim,
que passou pela Ambev. Né? Então, as pessoas vão se
já
desenvolvendo...
Já atendeu a Ambev durante um
Ambev.
Tempo, né?
Uhum. Então, as pessoas vão se desenvolvendo e vão conseguir ir crescendo dentro da própria agência, o que dentro de casa eu não vou conseguir dar no ritmo dos talentos. Porque tem uma coisa importante, assim.
Claro.
A gente na Ambev, a gente, acima de tudo, acredita que as pessoas que estão com a gente é que fazem a diferença. Né?
É verdade.
Eu só vou fazer o melhor produto se eu tiver a escolha dos melhores ingredientes e tiver as melhores pessoas fazendo. Dentro de comunicação é a mesma lógica. Eu preciso ter as melhores pessoas comigo. E as melhores pessoas, seja diretamente, seja indiretamente, elas precisam crescer. Elas precisam ter oportunidade. Então, eu preciso encontrar a melhor forma de fazê-las crescerem, estando felizes. E, às vezes, não vai ser comigo. Mas, pelo menos, ela teve uma passagem com a gente e contribuiu com a gente contribuiu com ela e cresceu.
Muito bom.
Muito legal. E eu vejo você falando dessa estrutura. E é claro, Lucas, pô, com essa trajetória incrível, a gente sempre pensa com as mudanças que vão acontecendo ao longo dos anos, com a tecnologia e tudo mais. Eu já queria te perguntar, cara, quais são os desafios que vocês encontram no dia a dia, tendo essa rotina, é claro, tendo essa preocupação agora nesse mundo corporativo. Eu queria que você falasse um pouquinho dos desafios que vocês encontram no dia a dia. Claro, não precisa deixar exposto aqui, né, e mencionar um específico, mas dos desafios de rotina, do dia a dia, e as preocupações que vocês têm também, tendo essa posição dentro da Ambev.
Boa. Eu te diria hoje, assim, minha maior preocupação é se todo mundo que está trabalhando com a gente, seja diretamente ou indiretamente, está bem, está tranquilo. E aí aqui eu incluo até a pessoa jornalista lá da ponta que liga e está desesperada porque está com uma pauta ali e tal. Essa pessoa também precisa estar bem. É minha preocupação. Não vou deixar aquela pessoa sem resposta. Eu preciso ter uma preocupação genuína com aquela pessoa. Né? Então, minha preocupação diária com as pessoas em as coisas caminharem bem, circularem bem. Acho que é uma preocupação inicial que, para mim, é base de tudo. Do ponto de vista da atividade, eu acho que a gente vive um mundo cada vez mais complexo de entender o contexto. Há 10 anos, né, se eu faço um recorte de 10 anos atrás, se a gente pensar 2014... Copa do Mundo, você tinha muito menos canais do que você tem hoje.
Sim.
E aí, não estou aqui falando do básico, de blogueiro, tipo, cara, qualquer ser humano virou um canal. E aí,
verdade.
Como que você consegue determinar hoje, por exemplo, se uma coisa é uma crise ou não? Qual que é o termômetro de uma crise? Antes era claro, assim, se tem uma crise, saiu nos 5 principais veículos do país, pautou a conversa da sociedade, isso é um problema.
Exato.
E pro lado bom também, né? Saiu algo positivo nos 5 principais veículos, sucesso, brilhamos. E hoje? Qual que é a sua métrica de sucesso? Ou a sua métrica de atenção?
Qual o tamanho dessa bolha que você tocou
tamanho?
Ali, né?
Isso é talvez a maior preocupação. Né? E aí junto com isso vem tudo que tá atrelado a isso. É muito complexo. E eu acho que a gente vive cada vez mais o fenômeno... que até escrevi dia desses, do mito da caverna. Eu vivo um mito da caverna, você vive um mito da caverna e você vive outro mito da caverna, e para você o seu mito da caverna é o mais importante. Porque o teu algoritmo te entrega o teu mito da caverna, as suas relações te entregam o teu mito da caverna, só que agora, dentro desse negocinho que você anda do seu lado, ele te dá uma dimensão de que parece que o mundo é esse. E aí a leitura de mundo, ela fica muito enviesada. Então hoje, se dentro da tua bolha existe um assunto muito grande, para você esse assunto é o assunto da semana. Só que para mim e para ele não impactou em nada. Em que momento que eu vou entender que é grande ou em que momento que eu atuo aí? Né? Eu brinco assim, faz 3 anos eu comecei um processo de emagrecimento, né? E aí perdi lá meus 15 quilos de gordura e tal. E aí o algoritmo ele entende, obviamente, porque você começa a procurar e tal.
Alguma coisa ele está fazendo.
E aí eu lembro que um dia eu estava em alguma conversa e eu soltei acho que foi o Fake Nery. Fake Nery e tal. Piadinha de bar.
Claro. Rodrigo Góes.
Só eu conhecia no bar. Ninguém que estava... Porque ainda não tinha explodido, não tinha
furado
a bolha.
Sim.
Mas dentro do mundo...
Para você já era algo...
Fitness, saudável e tal. Era gigantesco, ele já estava gigantesco. E a gente se esquece disso completamente. Então, acho que o maior desafio de longe é conseguir ter a sobriedade de interpretar isso. E, sendo uma pessoa do mundo corporativo, conseguir traduzir isso para dentro do mundo corporativo. Porque as pessoas dentro do mundo corporativo também são seres humanos que estão vivendo dentro de suas cavernas. Então, às vezes, para aquela pessoa, aquilo é um assunto que está gigantesco. Você fala assim, calma. Beleza, vamos tentar resolver aquilo, né? Mas isso é para tudo, tá? Para absolutamente tudo.
Sim.
Então, acho que esse, para mim, é de longe o maior desafio que a gente tem hoje. maior desafio.
Perfeito. E nessa linha, Lucas, de imprensa, aí a gente entra na questão de imprensa, redes sociais, influenciadores.
Sim.
Né? Dentro dessa linha, hoje tem muitos dados. Então, os dados de imprensa, então a imprensa não é mais 5 grandes veículos, assim, a imprensa é, né, 1 milhão de fontes, ou seja, assim, né, online, impresso, rádio, TV. Você tem as redes sociais, cada hora tem uma rede social nova. É, tem toda a complexidade e as questões de que público está em cada uma das redes sociais, né, e como eu atinjo exatamente aquele público. E os influenciadores impactando de N formas. Como que você está vendo assim, o que é mais importante, por exemplo, consumir em cada uma? Ou seja, o que vocês tiram de informações dos dados de imprensa que é interessante para o teu negócio? O que você tira das redes sociais que é interessante para o teu negócio? O que você tira ali dos influenciadores? É diferente, hoje você já tem uma estratégia totalmente diferente para cada um dos canais e dentro de cada um desses grandes blocos de veículos e tal, existem estratégias diferentes. Como que você está vendo tudo isso? Qual a relevância de tudo isso para você? Qual o impacto que existe, por exemplo, de redes sociais com imprensa? Se uma vem para atrapalhar a outra ou eles vão coexistir de maneira diferente e conjunta, compondo, somando? Como que você está vendo tudo isso?
Boa. Minha visão é que, no fim do dia, é um grande bolo.
Tá?
Eu acho que talvez no PowerPoint fica lindo dividir, mas no fim do dia, para a audiência, que é quem realmente importa,
claro,
é um grande bolo. Né? Você, provavelmente, ou quem está ouvindo, acorda de manhã, abre o celular, vê talvez algum site de notícias, abre alguma rede social, abre o WhatsApp e... isso compôs,
verdade,
né, fez a composição do que você entendeu de leitura do mundo naquele momento. Né? Tudo isso te influenciou de alguma forma. Alguns canais, eles têm uma credibilidade maior, outros menor. Né? Então você tem uma escala aí de credibilidade e você também tem uma escala de alcance e potência.
Perfeito.
O mundo perfeito é você ter o máximo de credibilidade e o máximo de potência. Né? Só que a credibilidade hoje, ela também é relativa a depender da audiência. Né? Então você tem que entender ali aonde que está essa real credibilidade. O jornalismo, que eu vou chamar aqui de clássico, o tradicional,
perfeito,
ele ainda é o lugar de credibilidade e de alcance real. Então, quando sai o resultado da eleição, você pode até estar vendo, talvez, numa rede social, mas você espera ter certeza quando saiu num veículo de imprensa. Né? Ele ainda chancela.
Tá.
E se você... eu escuto a gente, algumas pessoas falando assim, ah, não, mas a nova geração... A nova geração, ela talvez não vai ver na imprensa, mas ela vai ver o print do título na rede social de um canal de notícias,
claro,
nativo de alguma rede social.
Chega de uma outra forma, mas acaba chegando no mesmo perfeito.
É tudo ali. Então, a imprensa tem um papel de credibilidade, de alcance, muito... que não vai mudar, tá? Talvez diminua um pouco do tamanho que era, sim, porque ela estava, claro, sozinha, né? Tinha ali sua dominância, mas ela tem sua super importância aqui. Os canais, os outros canais, eles servem como uma boa parte de disseminação. Então você pega, se tem um reality show muito grande, o reality show ele é o assunto base e todo mundo se vale daquele assunto para criar conteúdo. Né? Tá todo mundo o tempo todo criando conteúdo.
Exato.
Quando você olha a curva de criação de conteúdo... ela não está em muitos lugares... o início dela não tem múltiplos lugares. Ela tem poucos lugares. É que a partir da criação de um conteúdo, de um núcleo de criação, a interpretação muda completamente. Então você pega o reality show maior do Brasil, né? Tem dois muito grandes. Você vê, a criação do conteúdo base é o mesmo. Cada um vai interpretando do seu jeito e fazendo aquilo crescer. Então, acho que a nossa função é sempre entender onde que está o núcleo dessa criação de conteúdo.
Tá.
Né? E não ir só na ponta aqui. Porque se eu fico só na ponta aqui... isso daqui tem um dispêndio de uma energia muito grande e você não vai ter o alcance que você precisa.
Perfeito.
E a parte de tudo isso, a gente não pode esquecer que hoje qualquer ser humano é criador de conteúdo. Qualquer ser humano consegue criar conteúdo, consegue crescer aquele conteúdo. É óbvio que hoje, né, da forma como já está estruturada a internet, você não vai ter alguém que sozinho vai ter um crescimento muito rápido... e se manter ali. Às vezes tem um caso de um assunto que aquela pessoa fez, virou um vídeo, que cresceu. Geralmente as estruturas estão mais organizadas para fazer alguma coisa crescer ou não. Mas qualquer um é. E aí, voltando para a história da caverna, dependendo da pessoa criadora de conteúdo, aquele conteúdo fica muito relevante, às vezes com muita credibilidade, dentro de uma caverna. Uhum. E aí a gente precisa entender que a gente precisa cuidar daquilo.
Claro.
Né? Então, hoje, como a gente olha de forma estratégica, é tentar entender aonde estão esses nós iniciais, né? Quem que está de fato criando e influenciando e impactando, e o tempo todo monitorando tudo que está acontecendo para entender qual que é a percepção macro de quem está criando o conteúdo.
Perfeito.
Porque isso é um estímulo, só que não é todo estímulo que repercute nas pessoas. Então eu também tenho que entender como que as pessoas estão reagindo àquele estímulo.
Para
daí eu entender se de fato uma mensagem tá pegando ou não.
Uhum. Com as crises também vocês têm esse pensamento?
Mesma lógica. E aí a crise é interessante porque hoje você vê, às vezes, na história da bolha, é interessantíssimo isso.
Uhum.
Às vezes algumas pessoas do ecossistema ou de dentro falam, nossa, isso tá aqui, você já viu esse vídeo? Tá explodindo. Você fala assim, calma aí. Porque o encaminhado com frequência do WhatsApp, ele dá essa sensação de ferrou. Tá muito grande.
Verdade.
E aí você vai lá e fala assim, tá, como que eu meço se isso de fato cresceu? Né? Hoje, qual que é a visão que eu acredito? Se algo está dentro de uma bolha e não saiu da bolha, isso não aparece em rede social. Pode aparecer 3, 5 vídeos.
Uhum.
O mesmo vídeo replicado 5 vezes, o mesmo post replicado 5 vezes. E está dentro da bolha. Você tem que atuar, obviamente.
Claro. Uhum.
Se você percebe que esse assunto cresce e vai além, né, vira uma espuma que uhum. passa dessa bolha, você começa a ver isso sendo publicado nas principais redes sociais. As pessoas uhum. publicando e comentando aquilo. Uhum. Mas ter esse discernimento não é algo trivial. Né? Dependendo da emoção ali, você come a pilha, que eu falo.
Uhum.
Você come a pilha e o negócio fica complexo, né?
Uhum. Bem difícil mesmo essa questão de crise, quando a gente fala de redes sociais. E nos papos mesmo que a gente teve aqui, né, com
claro.
Pessoas incríveis, sobre esse cuidado. E aí até mesmo uma outra pergunta, né, visando aquilo que você falou sobre a preocupação, o cuidado com os funcionários. Como que é essa questão dos porta-vozes? Porque nessas questões de comunicado, de entender de todo mundo estar no mesmo ambiente, alinhado e tudo mais, qual é a preocupação de vocês também de passar uma mensagem clara, objetiva, transparente para os funcionários, para que todo mundo também, assim como um criador de conteúdo, né, hoje em dia todo mundo com o celular na mão pode criar conteúdo, fazer ali a sua faísca, criar uma espuma muito grande. Qual é a preocupação de vocês em relação a isso, a mostrar essa transparência das campanhas e tudo mais? Como é que funciona no dia a dia de vocês?
A gente acredita... Hoje, problemas vão acontecer. Né? Antigamente, uhum. talvez, os problemas aconteciam e não apareciam. Acho que existia essa possibilidade há alguns anos.
Uhum.
Hoje, isso é impossível de acontecer. Os problemas vão acontecer e eles vão aparecer. O que as pessoas esperam não é que o problema não aconteça. É a reação ao problema.
É
o como você reage a ele.
Uhum.
Obviamente que a gente tem que separar o desejo da polêmica, né? E uma parte das redes sociais, ela se alimenta da polêmica do dia. Né? Todo dia tem uma, duas polêmicas que crescem.
Verdade.
Então você tem que tomar muito cuidado com isso para você não entrar ali. É óbvio que tem coisas que de fato são problemas, são uma polêmica real. Tem algumas que não tem isso tudo. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, ser muito sóbrio nisso. Para a gente também não ser operado por outras, né, outras forças aí. Então acho que a gente tem que separar isso daqui, o joio do trigo. Problemas reais, eles demandam respostas rápidas e sóbrias.
Uhum.
Né? Essas respostas, que a velocidade aqui para mim é o mais relevante, assim que eu conto para a sociedade, ao mesmo tempo que eu estou contando para a sociedade, eu tenho que contar para dentro.
É
imediato.
Uhum.
Né? Ou às vezes até com 1, 2 minutos de diferença. Então, toda vez que a gente tem um problema, que ele, de fato ele é grande, relevante...
Uhum.
A gente solta um e-mail para a companhia inteira. Então, olha, aconteceu isso aqui.
Perfeito.
É isso aqui.
Né?
Essa daqui é a nossa... para vocês entenderem, foi isso aqui que aconteceu e estamos fazendo isso. A gente responde muito rapidamente.
Uhum.
Porque além de eu de eu acolher aquelas pessoas, porque todo ser humano também tem suas inseguranças, uhum. né? E eu estou dentro de uma instituição. Estou dentro de uma instituição. É aquela instituição tem um problema, eu preciso acolher todo mundo que está ali. Eu também dou insumos para aquela pessoa, caso ela seja perguntada por alguém próximo dela, de saber o que responder. Então, uhum. E isso deixa ela até mais forte, porque se alguém pergunta para ela e não tem o que responder, ela se sente mais insegura ainda.
Você
então,
passa a ter 30 mil pessoas, né?
Jogando exatamente, a favor, né? Exatamente. Então, no fim do dia, para mim, o público mais relevante, mais importante e que a gente tem que cuidar com muito carinho, primeiro é o público interno.
Uhum.
É o público que eu preciso saber de tudo primeiro, né? E aí, muitas vezes, não dá para contar primeiro, porque claro. São 30 mil pessoas, sim, eu não tenho claro. Como saber se alguém vai contar para alguém, né? Mário de Andrade tem um poema que fala que todo amigo tem um melhor amigo que tem um melhor amigo e por aí vai.
Uhum.
Então, Mário Quinta, na verdade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, mas eu preciso sim. falar com eles ali imediatamente para acolher. Acho que a palavra acolhimento em comunicação, ela é pouco usada, mas para mim ela é necessária.
Total.
Comunicar é acolher. A partir uhum. do momento que eu explico e dou o insumo, te dou os elementos, você se sente acolhido, você vai interpretar a partir do teu repertório.
Perfeito.
Cada um interpreta a partir do seu repertório. Perfeito. Mas eu acolhi todo mundo que está ao redor.
Pô, sensacional. E agora falando um pouquinho dessa parte estratégica, de comunicação, e lógico, com o passar dos anos, como é que você vê o mercado, né, pensando já com o Ambev, com as campanhas e tudo mais, a relação também com os stakeholders. Então, como que você está vendo o mercado e como você acompanha as mudanças, as tendências e como isso também está refletindo dentro da parte estratégica da Ambev?
Boa. Eu tenho uma dinâmica e eu estimulo muito meu time de que qualquer rede social nova a gente tem que baixar. Você tem que baixar. Você tem que conhecer, você tem que fuçar.
Tem que saber.
Menos para se atualizar, de você criar conteúdo.
Claro.
E muito mais para você entender linguagem.
É,
para você entender o que está na mesa ali, o que está se conversando, qual que é a estratégia. E isso me ajuda muito na estratégia. Quando você pergunta da estratégia,
uhum.
isso me ajuda muito na estratégia. Porque hoje, quando eu penso uma estratégia nova, por exemplo, muitas vezes um texto ou de estímulo ou de resposta, quando eu falo de estímulo é algo ativo, né?
Uhum.
Eu já estou imaginando se alguém pegar essa narrativa e decidir fazer um vídeo no TikTok.
Uhum.
Só que esse mesmo texto, ele tem que caber dentro de uma matéria.
Uhum.
Né? Porque não existe, assim, eu tenho paura de quem fala que eu tenho que ter um texto específico para cada... Não existe isso. Você tem que ter uma mensagem só e ela vai ser, né, interpretada dependendo do canal.
Perfeito.
Mas eu já estou pensando, putz, se alguém for fazer um reactive... Um vídeo uhum. de reação no TikTok com esse texto, como que vai ser? Então, os elementos, tanto que cada vez mais a gente tem que ir simplificando
uhum.
a mensagem. Eu brinco que aposto não existe mais. Colocou uma vírgula num texto, esse texto truncou. Né? Ele tem que ser talvez de frases menores, mais seguidas, porque a comunicação é feita dessa forma.
Uhum.
Né? As pessoas estão lendo menos, elas estão vendo muito mais vídeo, ouvindo.
Verdade.
E esse formato é um formato de frases curtas.
Uhum.
Então, o meu estímulo de narrativa tem que considerar isso. Então, voltando à tua pergunta inicial, assim, para mim, a gente tem que se atualizar o tempo todo do formato de comunicação. E eu acho que é natural a gente julgar, né? O pessoal olha e fala assim, nossa, TikTok, olha isso. Cara, não tá no teu lugar de julgar. Tá no teu lugar entender isso e entender como que a gente... usa esse formato para comunicar,
uhum.
para levar para mais gente.
Então,
o tempo todo a gente está nisso. E a gente não pode esquecer também que a pessoa que está numa redação hoje, a pessoa repórter ali mais júnior, por exemplo, está no TikTok, vem no uhum. TikTok.
Verdade.
Ela não está só se informando com o release que eu mando, ou com a conversa que eu tive,
uhum.
ou com uma fonte. Às vezes é um vídeo do TikTok que estimula essa pessoa a escrever uma matéria, que é onde está o lugar da credibilidade, né? Voltando ao que a gente estava falando. Então, tudo isso tem que se interligar e aí a gente tem que estar o tempo todo ligado em tudo para eu conseguir atualizar a minha narrativa principalmente e a minha estratégia pensando nesse todo interligado.
Perfeito.
É, mais ou menos isso.
Vai mudando, né? É importante isso, porque é até engraçado ver como o TikTok nasceu também. Ele nasceu ali com o intuito de ser vídeos para dança, para fazer uma trend, e de repente os formatos também foram mudando, foram passando por um processo de consumo diferente. Então acho muito interessante isso, né? Porque o cara que está ali da redação, verdade, com certeza ele está vendo o TikTok, sim, com certeza ele está se informando por lá também, né, Camilo?
Exatamente. E, Lucas, hoje tem, né, tem a participação total de comunicação na estratégia da empresa. Uhum. Né? Então, a diretoria participa da estratégia, né, entende todo o direcionamento que cada uma das marcas vão seguir e tal. E tem o grande desafio, né, de transformar essa estratégia da empresa em ações táticas, né, que vão realmente gerar o negócio. Né? É, o que eu queria entender de você, e até poderia ter até link com a questão de gestão de reputação, ou que, a questão da reputação, que é a percepção que as pessoas têm do que você faz. E, é, existe algo que a gente conversou bastante aqui no ano passado, que é a criação de um colchão de credibilidade que você vai fazendo ao longo do tempo, que te permite, de tempos em tempos, escorregar naturalmente por questões do business e poder ter, através desse colchão, essa possibilidade de ter a palavra, poder expor o seu ponto de vista e tal. Então, o que eu queria te perguntar, entender um pouquinho como é que funciona, é dessa questão da estratégia, da participação da estratégia, quais são as principais ações de táticas e realmente reais ali do dia a dia que vão construir, vão ajudar a construção desse colchão de credibilidade e de sustentação para o negócio?
Cara, para mim não tem segredo nessa história, tá?
Tá.
É o que é verdade. Simples assim. Uhum. Se você tentar sair do que não é a verdade, não se sustenta.
Perfeito.
Né? O ponto é, você tem que conseguir descobrir qual que são as verdades verdadeiras, uhum, e fazer elas de fato crescerem. E ter muitas verdades verdadeiras, porque também se você tem poucas verdades, não adianta, né? Não exista profissional de comunicação que vai fazer milagre. Né? Perfeito. Eu acho que algumas empresas já se deram conta, e aí eu acho que isso está muito na figura da pessoa que está CEO, né? E aí de algumas pessoas ali do primeiro nível das empresas, de vice-presidentes, chiefs. Claro. Comunicação não é reverberação. Quando a empresa vê comunicação como reverberação, era melhor nem ter comunicação dentro da empresa. Era melhor ficar quieto e, uhum, ter só marketing.
Tá.
Né? Comunicação corporativa é estratégico junto com financeiro, M&A, por exemplo, uhum, junto com um jurídico societário. É estratégico nesse nível.
Legal.
Porque qualquer movimento que uma companhia vai fazer, seja ela uma startup, seja ela média, grande, tudo começa, o básico do básico, com qual é a narrativa que você vai contar para os imediatos daquela história. Então, se a pessoa que está presidente de uma empresa tem um projeto de mudança da empresa, a narrativa dessa mudança, que deveria sair de comunicação estratégica,
sim,
ela é essencial para a mudança do negócio. Essencial. Né? Para engajar as pessoas. Para
garantir que vai dar certo.
Para garantir que vai dar certo. Uhum. Então, eu realmente acredito que comunicação, para ser estratégica, ela precisa conseguir estar na mesa de decisão.
Tá.
Ela precisa estar na mesa de ter voz. Obviamente, não é a voz decisória final, muitas vezes, mas é uma voz que as pessoas escutam, é uma voz que tem credibilidade e é uma voz que as pessoas entendem como crucial para o negócio. Quando a comunicação é vista dessa forma, você consegue levar o negócio para um novo patamar.
É verdade.
Né? Porque aí você consegue criar ali um ambiente para que todo mundo que esteja ao redor te ajude criando o colchão positivo. Né? O colchão positivo, para mim, ele é uma consequência bem posterior de algo que é muito mais nuclear e estratégico,
tá,
que é de você estar na mesa de decisão. Então, não adianta a pessoa de comunicação estar ali tentando criar um monte de assunto positivo e falando com uma série de produtores de conteúdo, mas na hora que o negócio está tomando uma decisão ali super crucial, que vai comunicar algo, porque toda decisão de negócio é uma comunicação. Toda decisão é uma comunicação. Se uma empresa decide fazer um M&A com outra empresa, aquilo é uma decisão, aquilo vai ser interpretado de alguma forma.
Sem dúvida.
Se a comunicação não pode estar nesse momento da decisão crucial, não há colchão reputacional que segure. Uhum. Tá? Então, eu acredito que toda pessoa interpreta o mundo e interpreta os elementos do mundo, né? Uma empresa, uma pessoa, a partir do repertório que ela tem. O repertório, ele é base de como você lê o mundo. Os estímulos que vão sendo dados, os elementos que são colocados, eles ajudam você a dar um direcional para a tua percepção.
Perfeito.
O nosso papel é colocar esses estímulos na rua. Eu posso dar alguns estímulos positivos, mas os estímulos também vêm da decisão. Então, comunicação estratégica tem que estar na decisão. Uhum. Não só aqui no release.
Assim. Desde o início, né?
Desde o início, desde o início. Na decisão do negócio. Uhum. Na decisão do negócio.
Muito bom.
Você acha que isso, inclusive, é uma dificuldade que ainda as empresas precisam entender? Porque a gente vê muito dessa confusão quando a gente fala de comunicação interna mesmo, ou de até mesmo um profissional que está migrando da redação para uma parte mais estratégica, sempre, né, gera aquela insatisfação do tipo, ah, não, mas um jornalista não precisa mexer com número, não, uhum, precisa mexer com aquilo. Então, você acredita que ainda falta essa percepção tanto das empresas ou dos profissionais que estão chegando também para entender que é importante estar no início do processo para entender tudo, para fazer parte, para entender que os números, sim, fazem muita diferença e precisa estar já no início do processo. Uhum. Então, como que você vê isso no dia a dia no mercado?
Eu acho que os dois lados têm seu papel. Uhum. Né? No papel das pessoas executivas, das empresas, os executivos, as pessoas mais clássicas, assim, uhum, né? CEO, COO, por aí vai. Essas pessoas precisam ter a dimensão do que o trabalho de comunicação é real.
Uhum.
Né? E talvez uma parte disso é porque a gente não conseguiu dar a dimensão para essas pessoas ao longo da história. Né? Uhum. Mas... essas pessoas culpa, precisam, né? Essas pessoas precisam também estar abertas a entender que isso hoje é crucial para o negócio. Né?
Perfeito.
É crucial e determinante para o negócio. Do lado das pessoas de comunicação, a escola de comunicação mais jornalística e até do RP, uhum, e uma parte até da publicidade do marketing, não é voltada para a gestão estratégica. Né? Uhum. A gente é muito voltado para o tático.
Tá.
Eu lembro da minha primeira semana na faculdade de jornalismo. Minha primeira aula, eu saí com uma dupla para fazer uma matéria na rua. Que era... A gente já vai direto. Assim, você nem para e pensa assim, tá, como que eu estruturo isso? Qual que é o meu objetivo?
Qual o objetivo?
Você vai, né? A gente sempre sai para a rua. O RP, ele já está lá pensando o evento ou como que ele vai... A gente já sai para a rua. E o trabalho estratégico é você parar, respirar, ler o mundo, ter a sobriedade de entender,
uhum,
e ver aonde que você vai... como você vai trabalhar aquele tabuleiro. Então, eu acho que tem um papel das pessoas de comunicação também de entender que a criatividade, que às vezes eu entro em umas discussões, as pessoas falam, não, porque o PR tem que ser mais criativo. Não é sobre ser criativo só. Criativo, uhum, é uma consequência. A gente tem que ser estratégico. E para ser estratégico, você tem que ter uma visão de mundo muito clara, uma leitura de mundo muito sóbria. Você precisa ter a credibilidade das pessoas ao seu redor para elas te passarem informação real. Porque senão você nunca vai tomar uma decisão. Então, eu acho que tem um papel grande dos profissionais de comunicação de conseguir criar relações que tenham uma verdade, uma credibilidade que você vai ser chamado à mesa para quando tiver uma oportunidade ou um problema. E aí volto para a história da estratégia.
Uhum.
E isso não é tão comum. Até porque o profissional de comunicação, ele foi treinado e se coloca muitas vezes no lugar de ser só um replicador, um canal replicador.
Uhum.
Né? De não estar tá sentando à mesa. Então, acho que esse é o... para mim, deveria ser uma das discussões principais que o mercado de comunicação deveria estar tendo. Como que a gente eleva esse nível e para de ficar nesse lugar só da replicação das coisas.
Que é o que acontece muito hoje, né? Você virou uma tendência aí. E a gente falando disso, é claro, a gente está chegando já nos momentos finais aqui do podcast. Por mim, ficaria horas conversando. Eu sempre falo, tem muito assunto para a gente falar. Mas como mensagem final, Eu queria abrir esse espaço para você, para que você falasse também tanto dos os maiores desafios aí, que você encontra no dia a dia. Você comentou um pouquinho ao longo do podcast, mas queria que você abrisse essa mensagem final, falando um pouquinho das tendências, né, para esse ano. Falasse também para os profissionais que estão nos assistindo, nossa audiência. A gente sempre tem profissionais que estão se formando, que vão iniciar, profissionais que já estão na área.
Gestores, né?
Líderes. Gestores, líderes. Então, a gente sempre tem um público bem mesclado, assim, claro, dentro do leque do assunto que a gente traz aqui. E eu queria dedicar esse espaço final para que você também fale um pouquinho aí e fique à vontade.
Legal. Eu acho que o maior desafio que eu me provoco muito, assim, para mim tem dois. Uhum. O primeiro é ler o mundo, tentar entender o mundo. Não é algo simples, porque naturalmente a gente é enviesado, a gente tem um lado, né? Cada um seu.
Claro.
Mas a gente precisa entender o mundo, tentar entender as agendas, o que está acontecendo. Eu faço muito esse exercício um pouco com a cobertura internacional, porque sai um pouco aqui do nosso estômago, aqui do dia a dia, e você começa a olhar e fala assim, tá, o que está acontecendo no Oriente? Né? E às vezes eu vou ler uma história lá de algum país que a gente nem lembra no nosso dia a dia e falar, o que está acontecendo ali? Para tentar entender assim, o que está acontecendo no mundo? Quais são as grandes movimentações? E, obviamente, fazer esse exercício aqui dentro. Né?
Lógico.
Ler o mundo, digerir o mundo, interpretar o que está acontecendo ao nosso redor é assim, crucial para tudo. Né? E a gente também, aí para mim o segundo desafio está muito conectado a isso, é como que a gente não se afoga na quantidade de informação que está aí. Né? A gente também tem que conseguir... A gente é viciado. O profissional de comunicação, e quem está próximo disso, é viciado em notícia, em novidade, em tudo.
Perfeito.
Né? E isso faz a gente não ter a interpretação muitas vezes sóbria das coisas. Porque a gente está afogado. Né? Então, ter a sobriedade, se afastar, né? Para conseguir ter essa leitura muito clara, para mim é o segundo grande desafio que a gente tem que estar muito atento. Então, ao mesmo tempo que é ler, interpretar, e conseguir dar conta de entender todos os movimentos do mundo. E aqui eu estou falando de movimento social mesmo. Do que está acontecendo com a sociedade. Quais são as grandes mexidas que estão acontecendo. E quais são as agendas, né? Porque sempre tem agendas.
Claro.
A gente tem que tomar muito cuidado para a gente não se mergulhar nisso. Para a gente poder ter o distanciamento. E conseguir olhar muito bem. Então, o que eu brinco é... Não entra na piscina e fica só na piscina. Entra na piscina, dá uma mergulhada, sai da piscina e olha a piscina de longe e vê o que está acontecendo na piscina.
E a gente tem coisas grandes, né, Lucas? Tem conflitos, tem eleições com impactos gigantescos em vários países. Ou seja, só esses dois pontos têm impacto global.
Sim. Né? Então... esse, para mim, são os mais até... os que estão na mesa de forma clara, né? Você vê ali e, obviamente, tem as agendas e tal... Mas agora, por exemplo, se você assiste Big Brother...
Sim.
Né? Cada novo personagem do Big Brother está trazendo uma agenda que está ficando pública.
Sim.
Né? Que agenda é essa? Que discussão é essa que vai ser? Estou falando de um programa gigantesco.
Claro.
Por outro lado, você tem, às vezes, um influenciador... Tem, por exemplo, um que eu adoro seguir... eu tenho a tendência, eu sigo as pessoas por um tempo, depois eu paro para ir.
Diversificando, né?
O Alisson, por exemplo, que é o Best, não sei se vocês conhecem, que é um influenciador do Paraná, de Ponta Grossa, que mostra a vida dele de forma muito comum, corriqueira. Né? É um cara que está conquistando as coisas agora.
Claro.
Ontem, inclusive, ele postou um vídeo que era a terceira vez que ele pegava avião. E aí eu comecei a reparar, né? Você tem o Ramon, que é um cara muito grande também no TikTok. Sim. E tem um cara nos Estados Unidos que os vídeos dele são ele fazendo o vídeo de manhã acordando, tomando café da manhã, ele vai pro trabalho, trabalha das 9 às 5, volta para casa, janta, faz academia, passeia com o cachorro, dorme. É isso.
A vida
é a vida que é a vida mais comum possível, claro, não é a vida do influenciador.
Lógico.
Né? Mágico. Essas três pessoas, para mim... estão ditando um novo perfil que está surgindo nas redes sociais. O Ramon já é muito maior. Né? Ele, claro, obviamente, agora já foi viajar e tal. O Alisson é a pessoa de hábitos mais simples, mas que conversa muito com o nosso dia a dia. Lembra quando eu ia na casa da minha tia-avó e tal? Mas eles estão falando de uma simplicidade, de um lugar que é alcançável.
Uhum.
Isso daqui é uma nova estética. Narrativa... É um novo território.
Verdade.
A gente precisa olhar. Eu preciso entender o que está acontecendo. Então, o tempo todo, eu estou tentando interpretar o que está acontecendo, né? Fazendo essas conexões. Então, acho que os dois desafios é... Uhum. Entra na piscina, mergulha, entende tudo, sai da piscina, respira e fala o que está acontecendo aqui, o que está na mesa, e aí como que eu trabalho os elementos que eu vou colocar na piscina para fazer parte desse caldeirão, desse bolo de todos os produtores, criadores de conteúdo.
Sensacional, hein?
Incrível, né?
Incrível. Sim. Gostei muito.
Eu também adorei. Obrigado. Então, já te agradecer, Lucas, aqui. Pô, muito obrigado pela sua participação.
Foi um prazer.
Um prazerzaço.
É, foi
mesmo. Dizer que a porta do New In Podcast está sempre aberta. Então, quando você quiser voltar, falar de um outro assunto, fique à vontade para voltar. Vai ser um prazer receber você
certeza.
Aqui. E agradecer também ao Camilo.
Obrigado, Tripod.
Muito obrigado. E agradecer você que ficou na audiência. Vou pedir para abrir nessa câmera aqui para mostrar... Né, já que mudamos, então vamos mostrar
mudar
tudo,
mesmo,
mudar,
né?
de verdade, mostrar tudo que mudamos aqui com placas novas. Então pedi mais uma vez para você ali no arroba NewInOficial para vocês nos seguir nas redes sociais, tá? Então segue lá, deixe seu comentário aqui no vídeo, compartilha, curte se você está assistindo, se você está nos ouvindo aí, às vezes para outro streaming de áudio, né? Então fica à vontade aí para sempre.
Acho que vale também agradecer nosso time interno, né? Que corre atrás
também,
de todas
claro, com certeza, né? Temos uma equipe maravilhosa aí que correu muito para fazer isso acontecer, para a gente conseguir mudar, iniciar a terceira temporada com tudo isso aqui, né? Então é muito mágico estar aqui entrevistando, acompanhando, distribuindo esse conteúdo maravilhoso e tendo pessoas tão incríveis atrás da gente também ali.
O Lucas falou, né? São produtos e são pessoas.
Pois
tá vendo? Que faz mover.
O ensinamento está aqui.
Ele falou hoje para a gente.
Pois é, então agradecer mais uma vez. Muito obrigado, Lucas.
Eu que agradeço pela oportunidade, pelo papo e vida longa ao New In Podcast.
Oh, com certeza, obrigado. Vida longa. Obrigado, Camilo.
Valeu, obrigado você.
Obrigado você aí de casa e nos vemos num próximo episódio. Sendo assim, um forte abraço e até mais.
Tchau, tchau.